Bom dia, peço desculpa pelo atraso. Sugeria que começássemos pelos pontos que podemos fechar rapidamente, que correspondem, e eu diria rapidamente, que correspondem aos pedidos, portanto, aquele e-mail com as sugestões de resposta. Portanto, houve algumas respostas por e-mail, dando acordo generalizado àquelas sugestões de resposta, e, portanto, perguntava se assim é, só para confirmarmos, e se assim for, eu vou só recapitular todos os que são. Portanto, temos... Desculpa. Tínhamos uma questão da Sra. Deputada Carla Barros sobre heranças indivisas, que não tem a ver com o registro de interesses, portanto, não há como emitir parecer, porque estamos fora das nossas competências, portanto, remetemos só para a entidade, para a transparência. Depois, relativamente ao Sr. Deputado Gonçalo Valente, eu guardava este para o fim, já cá voltava, porque este é o único que me suscita a necessidade do parecer. Depois havia uma questão relativa aos fundos comunitários, portanto, também, nos termos da lei, não há aqui nenhum obstáculo, portanto, também é dar a resposta nos termos propostos. O Sr. Deputado Nuno Gabriel, do Chega, colocava a questão só de saber se pode ter inscrição ativa na ordem respectiva sem atividade, e também a conclusão é de que sim. Depois, o Sr. Deputado Alberto Machado tinha uma questão sobre regime... sobre exercício de funções como diretor clínico, e não estando ele em exclusividade, também a questão não se coloca e não é problemática, porque se trata de uma cooperativa, não é uma entidade pública. E, finalmente, é isto. O Sr. Deputado Gonçalo Valente, é que a questão pode ser merecedora de parecer, e eu diria isto por duas razões. Primeiro, porque é necessária mais informação do que aquela que aqui está, nós não sabemos se isto opera diretamente por ele, enquanto pessoa singular, ou se tem alguma estrutura, não digo societária, mas organizativa, nem estou sentindo uma individual, nem coisa assim. Portanto, é ele diretamente. Portanto, aqui a dúvida é saber se, sendo titular de um olival e o olival frutificante como é de natureza, se a venda destes bens é uma atividade comercial impeditiva do artigo 6, número 16 do Estatuto Remuneratório, ou seja, se isto significa uma atividade profissional remunerada, ou se, na verdade, é apenas uma venda de bens que ele faz com regularidade e sem essa dimensão comercial. Porque, seguramente, se um senhor deputado vender um imóvel, vender um carro, ou for vendendo moedas que coleciona ou outra coisa, não estará a ser atividade profissional. E, portanto, aqui a dúvida é o facto de ele ser titular de dois olivais e vender as azeitonas, até que ponto é que isto deve ser enquadrado ou não? O tema é mesmo este. Portanto, não há, há aqui um rendimento, mas até parece que é como uma renda, literalmente, é como uma renda de um imóvel. Ou seja, assim como um imóvel arrendado gera uma renda mensalmente, o olival gera azeitonas anualmente, que consequentemente podem ser consumidas todas, imagino que se fosse indigesto, e, portanto, que elas venda, poderia aqui ser enquadrado. Em qualquer caso, parece-me que isto devia ser, de alguma maneira, reduzido a escrito, num parecer e com mais alguns indicadores do que aqueles que apenas um parágrafo resolveria, e eu acho que devíamos debruçar-nos sobre isso. Dúvida que é que coloco aqui à consideração. Devemos ser nós a fazê-lo neste momento, nestas circunstâncias de já dissolvidos ou não? Eu diria que a questão é pertinente, uma vez que provavelmente ele vai ter que decidir agora. Portanto, eu não sei onde é que isto se repercute, mas é um problema, é uma dúvida que ele tem neste momento. É, não é? Já agora digo isso, o deputado Carneiro, depois vamos ouvir que se vai inscrever. O deputado Carneiro acaba de dizer que acha que devia ser agora, e eu também concordo, ou seja, porque temos uma questão concreta colocada neste momento do exercício do mandato, e, portanto, dissolvidos ou não, ele pode incorrer em incompatibilidade, caso se entendesse, ou em violação da exclusividade, caso não tivesse uma resposta, e, portanto, eu acho que se elaboraria o parecer. Ele é de elaboração própria essa, não é? Portanto, se estivessem de acordo, far-se-ia elaborar-se-ia um parecer. Portanto, perguntava só aos que estão remotos, se concordariam com isto. Deputado Rui Paulo Sousa.
Bom dia a todos. Da minha parte, concordo com o que foi sugerido pelo Sr. Deputado Pedro Delgado Alves.
E já agora, e a interpretação tendencial que me parece ser esta, eu cheiro-me considero que ele elaborarei, de que isto, de facto, não viola a exclusividade. Eu inclino para aí, mas já agora, escuso estar a...
Eu também... Penso que não violará, porque estamos a falar apenas, podemos considerar que é um ato único apesar de não ser propriamente o equivalente, mas estamos a falar de uma coisa que acontece possivelmente uma única vez durante o período de um ano, em termos práticos. Portanto, penso que sim, pode ser considerado de facto algo desse género.
Bom, muito bem. Então, farei um esboço e farei circular nesses termos. Parece-me, é não só esta dimensão de ser um ato único, mas eventualmente também até a questão, eu acho que é um fruto do bem imóvel mais do que uma atividade comercial. É como as rendas de uma casa. Não é violador, um senhor deputado que tenha 10 imóveis e os tenha todos arrendados e seja senhorio de 10 pessoas e receba rendas, não estando constituído em sociedade comercial e recolhendo os frutos destes bens, não é uma atividade económica, de facto, para esta finalidade. Se a constitui em imobiliária e a explora profissionalmente, etc, etc, aí é que se torna. Porque o regime fiscal também, aí até é outro, etc, etc. Pois.
Se ele faz disto de modo de vida, se é comerciante, não é? Aumenta a profissionalidade. Se não for comerciante, que não é porque está aqui, não é? Então a gente sabe que agora vai a vender
fruta, azeitonas,
fruta nas autoestradas, nas estradas nacionais.
As autoestradas não convém, de facto.
Depois o ato em si seria comercial se fosse tipificado.
Isto é uma vingança de quem acha e desconsidera que a discussão em direito comercial sobre o ato de comércio é uma discussão do século XIX que não interessa a ninguém, mas cá estamos em 2025 a ter o debate sobre o ato de comércio, não é verdade? Pronto, é bem feito a todos os que acharam que era um tema arcaico. Bom, farei o possível. Em qualquer caso, no limite... Não, no limite nada. Farei o...
No limite ele não poderia estar em exclusividade um mês.
É. Se frutos. Um mês... E agora, eu não sei se, nenhum dos senhores, se algum dos senhores deputados está na Comissão de Agricultura ou se tem conhecimentos na área. Eu confesso que não sei em que altura é que é a apanha da azeitona. Penso que é junho.
Eu tenho experiência.
Não,
tenho experiência.
É outono.
Novembro.
Novembro?
É? O
azeite é para essa altura.
Eu tenho experiência nessa área. Quando estava na primária, a gente pegava em algodão, tínhamos um feijão, regávamos e aquilo começava a brotar ao final. A minha experiência
é essa, portanto, a minha.
Não está coetado.
Mas eu, eventualmente, faremos o seguinte: eu solicitarei mais dados para perceber o momento em que, isto ocorre. Também pode dar-se o caso de. O ponto é mesmo esse: ou seja, se não houver vislumbre de até ao final da legislatura ele ter que fazer a venda, se calhar deixávamos isto para uma composição já legítima.
Isso pode ter afetado.
O ano passado.
O ano passado, que é em novembro.
Ah, ok.
Porque ela diz aí no pedido que é em novembro, não é? Eu acho que ela diz que é em novembro.
Novembro, diz sim, senhor. Tem toda a razão, não li.
Mas podemos pedir, por exemplo, perguntar se ele tem atividade aberta ou não, mandar o documento da abertura da atividade para ver...
Porque senão pode não ter. Pode
não. Mas não sabemos, não é?
Se tiver, torna a coisa mais...
É, não estaria um mês.
Não estaria um mês, é.
Porque pode haver um ano que ele nem tem frutos. Sei lá, uma intempérie qualquer...
Pode não vender.
Pode não vender nada. Pode consumir.
Pode fazer azeite e consumir. E distribuir como um brinde. Não, em campanha eleitoral pode dar aos eleitores um pequeno brinde próprio, abaixo de 150 euros. Bem, muito bem, então damos por encerrados as várias pendências e, portanto, fechamos o ponto 3 da ordem de trabalhos. Ainda antes de irmos ao 1, uma nota só de atualização. Segundo a informação que recolhemos junto da informática, a questão da publicação dos registros de interesses, eu não sei se posso ter sido só eu, mas tinha ficado com a percepção de que seria possível a ligação do link à página do deputado na entidade. Aparentemente não é. Ou seja, o que está disponível hoje no nosso site da Assembleia é apenas o que vai poder estar disponível até a entidade da transparência contratar a alteração à sua plataforma que lhe permita gerar os links necessários e, portanto, para já, o que fica publicado é só aquilo. No fundo, é uma página intermédia de remissão. O que eu sugeria era apenas o seguinte, era que olhássemos para o texto que lá se encontra, portanto, clicando no registro de interesses, portanto, nos três pontinhos, em frente do nome do Sr. Deputado, ele abre uma outra página, e essa página tem informação sobre como aceder à entidade. Eu apenas deixava à consideração de todos, antes de encerrarmos este tema, se concordam com o texto que lá se encontra, ou se eventualmente ele podia ser um bocadinho mais detalhado no que respeita ao que o cidadão que consulta a plataforma deve fazer.
Na página do Parlamento.
Na página do Parlamento, portanto, escolhendo um deputado qualquer, ele depois, à frente, ou fazendo a pesquisa, ainda à página do registro biográfico de um deputado qualquer.
Registro de interesses.
Registro de interesses, carrega-se nos três pontinhos à frente, e o que ele vai abrir é uma página. Vamos usar aqui o deputado Carneiro como cobaia. Portanto, à frente de registro de interesse na 16ª, na 15ª ele ainda remete para a informação que tínhamos no site, o que ele vai abrir é uma página em que explica a consulta de registro de interesse é realizada através da plataforma eletrónica de identidade para a transparência, onde se deve preencher os campos com a indicação do órgão, cargo, nome completo do titular, escolher a declaração pretendida e ser ao campo carto que corresponde ao registro de interesse do deputado. A dúvida que deixo só, não temos que fechar isto hoje, porque isto depois seria um pedido de edição da página, era apenas se este texto é suficientemente claro para quem aqui vem pesquisar ou se, eventualmente, se deve deixar aqui. Portanto, a consulta do registro de interesse é realizada através da plataforma eletrónica da Entidade para a Transparência, isto tem um link, área acesso público, onde se deve preencher os campos com a indicação do órgão e ou cargo e nome completo do titular, escolher a declaração pretendida e aceder ao campo 4 que corresponde ao registro de interesse do deputado. O registro de interesses constitui um dos elementos da Declaração Única de Rendimentos, Património, Interesses e Incompatibilidade de Rendimentos, cujo preenchimento consubstancia uma obrigação dos titulares de cargos políticos, altos cargos políticos equiparados, entre os quais os deputados da Assembleia da República. O preenchimento desta declaração tem como objetivo avaliar a atividade dos seus titulares e permitir identificar eventuais incompatibilidades e impedimentos entre as atividades declaradas e exercício do mandato, sempre que se verifiquem alterações que obriguem a uma nova inscrição ou cessação de funções, deve ser apresentada uma nova declaração ou uma declaração de cessação nos prazos de 30 ou 60 dias, respectivamente, mais informações no Estatuto e no Regulamento número 258/2023. Como digo, avaliamos isto. É, não é? Acho que não.
É o possível.
É o possível. Tem aqui o link, portanto, talvez deixar mais explícito o que é o link, para deixar o assunto, porque não há mais nada que se possa fazer. Portanto, aqui é daqueles casos em que o que não tem remédio imediato está e, portanto, podíamos encerrar nesses termos. Com esta observação, que é o ponto 2. Em qualquer caso, eu no final da reunião faço um e-mail para os membros ausentes, dou um prazo até a próxima terça-feira, por exemplo, para se alguém quiser fazer sugestões de alteração ao texto, se caso não surjam nenhuma, ficar como se encontra. Portanto, damos também por encerrado o ponto 2. Eu acho que outra dúvida era dar nota disto à comunicação social. Tendo em conta que isto é uma mão cheia de nada, eu não dava nota nenhuma. Ou seja, se fosse de facto possível clicar e ele abrir o outro, muito bem.
Que estamos no fim do mandato. Temos que ir
a sim, sim, sim.
Pois, mas na altura ainda não tinha sido dissolvido.
E há uma alteração de circunstâncias que isto não está mesmo a fazer o link para a página, porque acho que o pressuposto era esse, não é? Quando fiz esta proposta, era no pressuposto que ele clicava diretamente para a página do deputado na entidade.
Era ter qualquer coisa que os jornalistas andavam a perguntar, mas foi o Expresso que perguntou e que ligou. Mas isso foi antes da dissolução. Não sei se agora estarmos a fazer isso.
Eu, pela minha parte, acho que, de facto, a escala da expectativa não vai corresponder ao que lá está. E, portanto...
coisa diferente era o Parlamento, na sua página principal, lá tem lá de notícias. Eu não sei se me estão a ouvir. Estamos a falar aqui sobre se divulgamos isto à imprensa ou não, a colocação desta informação, e o que eu estou a dizer é que como o Parlamento foi dissolvido e a questão colocava-se antes, não sei se não cairemos um bocadinho no ridículo, mas eu não sei se é possível, por exemplo, o Parlamento na sua página principal vai pondo notícias,
poderia-se pôr uma nota informativa a dizer, para aceder à informação do registro de interesses dos deputados, deve aceder ao link X, mas não a dizer que foi feito agora, que foi atualizado agora, mas meramente informativo, deixar estar isso uma semana e depois retirar. Não sei, acham que faz sentido? Ou...
Isso é suave e discreto, exatamente, será uma coisa, lá está. Sim, parece-me. E até se pode explicar tudo. Numa primeira fase, dizer que é uma fase intermédia de acesso, sendo que caminhar-se-á no sentido de superar a dificuldade do lado da entidade, haver depois um link direto em data futura.
Eu conheço esse texto. Deixa eu ver esse texto. Uma notícia ou informação, não sei como é que o site permite.
Já agora, se me permitem, não seria de esperar pelo início da nova legislatura, visto que vão ter que ser preenchidos novamente todos os registros de interesses? Apenas uma sugestão.
Eu fazia já, acho que mais vale pôr já, porque no fundo não vai ser diferente e fica a trabalho concluído deste lado. O site também não tem muita nota informativa nesta altura, portanto também não vamos, obviamente, congestionar essa secção. Ok, já está. Depois, isto é uma prévia de validação. Este já lá vamos. Estou aqui a trocar um bocadinho a ordem, mas ainda nestes temas de pendências, salvo seja, que já é talvez outros assuntos, eu tinha já pedido também para ser feito esse pressing junto da informática quanto à alteração do registro biográfico para constar a opção pela exclusividade ou não para resolver aquele problema que tínhamos sobre a data. Tanto quanto pudermos apurar... Haverá que ir para a próxima semana. Pronto, é que ainda não tinha havido nenhum movimento e, portanto, era muito importante que isso estivesse pronto para o início da 17ª legislatura. E, portanto, depois comunicaremos, logo pedir feedback da reunião, depois fazemos um mail a comunicar a todos qual foi o resultado, se for preciso também para pressionar um bocadinho, dar nota disto no plenário da comissão, para que também, se for necessário, pressionar a informática para que isto esteja garantido, uma vez que é, de facto, um simplificador muito importante sobre o funcionamento da matéria. Depois, duas outras questões, já que estamos a limpar estas pendências todas. Temos dois relatórios que devemos tratar. Há o relatório inicial da avaliação do registro de interesses, ou neste caso será o único, inicial e final, e depois há o próprio relatório da comissão. Eu diria que, para não impedir a aprovação já do relatório da comissão na próxima reunião, na qual está agendado, a informação relativa ao nosso grupo de trabalho, a que faríamos constar, é aquela que foi distribuída e que foi enviada, e, portanto, poderíamos remetê-la... Não foi distribuída, pronto. Mas então, eu peço para ser distribuída... No fundo, são quatro paginazinhas que identificam a composição, as atividades, as reuniões... E depois, eventualmente, acrescentaríamos, nos termos da lei, recomenda-se a consulta do relatório próprio do Grupo de Trabalho, que se anexa, eventualmente, e, portanto, permitia já aprovar isto na próxima reunião e reservávamos o relatório nosso para quando fecharmos mesmo tudo, talvez mais daqui uma semana ou duas, quando estiver tudo fechado.
Sim, estava eu aqui a dizer, com vista a fechar este processo, como há permanente na próxima semana, e provavelmente julgo que todos, sim, mas sem prejuízo da reunião da comissão, como há permanente, podíamos na próxima semana fazer aí um forcing, nem que fosse mais dias ou mais horas ou o que quer que fosse, para tentar fechar isto rapidamente, não é?
A próxima quarta? Não sei o convocatório ainda, para não. Ok. Quarta, dia 16 às 11h30, é isso? Então, assim sendo, também incluo no mail a validação de documentos desta reunião e, portanto, se não houver nenhuma objeção até terça, inclui este, como se encontra. Ficou 4:30, acho que houve ali um... 4:30, acho que foi o... Foi as tordesilhas possíveis.
Por exemplo, na quarta, se a seguir à permanente dessa, ou na quinta?
Ou na quinta, sim, já víamos. Sim, 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 até antes da campanha começar.
E a 4 de maio, esquece.
Pois, porque é ter esta e depois ter mais uma de folga para o relatório na outra, se for necessário. Quinta, a tolerância. Acho que é dia 20, sim.
Eu cheguei ontem do Uzbequistão.
No Uzbequistão, estamos. Nós já não estamos na Ramada, já acabou o Ramadão, mas. Sim, sim.
Já sei. Consegui comer fiambre, portanto.
Ok, pois, então talvez.
Portanto, o que estraga. Estraga?
A CC quinta de manhã.
Quinta de manhã,
dá? 10. Experiência dita, sim, sim. Mas vejamos até onde é que vamos hoje. Porque pode ser que uma chegue, porque na pior das hipóteses temos na outra semana um dia qualquer à escolha.
Temos de estar também no
25 de abril. De abril, Sr. Deputado. Sim, não para o 25 de novembro. Há uns senhores deputados que se calhar só viram para o 25 de novembro, mas para já tem que vir aos dois. É. 25 de novembro é a colheita do olival do senhor deputado Gonçalo Valente. Pode ter uma justificação para não vir ao 25 de novembro, está a colher as azeitonas, mas em regra não tenho essa desculpa. Pois, eventualmente na outra semana, logo o 24, pois para quem vem a 25 já é menos... Ok. Mas podia ser, por exemplo, 24 à tarde. Eventualmente, o que é que vos parece aos ausentes? 24 à tarde, novamente neste modelo misto. Para fecho. Porque acho que fecho...
Minha parte.
Ok. Minha parte. Tendencialmente faríamos essa...
Quinta de manhã, 17.
É tentar quinta de manhã, de 17. E de 24, se for necessária, a outra. Pronto, ok. Muito bem.
De acordo.
17 de manhã. 17 de manhã, às 10. Não, é 17. Para ver também o que é que são dependências. Portanto, 17 às 10 e 24 às 15. Pronto. Muito bem. Porque, aliás, é de pressupor que o relatório que aqui... O relatório, perdão, o parecer que aqui aprovemos ainda depois vá ao plenário da Comissão. Não sei se consigo. Não sei se consigo a tempo da próxima. Vou tentar. É isso, mas ainda temos mais uma comissão permanente. É na última.
No limite, essa, por favor, a agenda
pode ser
online.
Sim. Não, mas essa eu acho que, na pior das hipóteses, se não for a 17, vai a 24. Porque depois a derradeira comissão permanente, penso eu, é dia 30, precisamente. É. Portanto, temos o 30, temos o 29, que o 29 ou o 30, caso seja necessário. Muito bem. Então, eu penso que percorremos... sim. Percorremos tudo. Vamos, então, ao estado da arte das pendências, fazer o nosso exercício favorito, que é... Podemos ver isso primeiro, sim, é verdade. A DGF colocou-nos algumas dúvidas sobre como é que interpretam a nossa as nossas indicações. E temos os seguintes casos. O Sr. Deputado André Marques não oferiu, não tínhamos recebido indicação de que ele estaria em exclusividade, mas nós demos-la. Ah, substitutos ainda lá iremos. Pois substitutos é que vai ser o tema da próxima semana, porque ainda alguns quantos temos que fazer. Temos que ir ver. Temos que fazer uma listinha própria dos substitutos. Depois, Paula de Medeiros, é mesmo. O encontro. Então esse. Vimos já. Estão a ouvir bem?
Sim.
Ok. Então já iríamos para Paula Medeiros, não é? Paula Medeiros é PSD? É você? Paula de Medeiros? Ah, não será substituta do Sr. Deputado Alberto Machado, o de Vila Real? Ou de... Não, cá... ah, não, isso não...
Ele entrou em março. Não,
ele
entrou em março,
não.
Tem uma alteração em março.
Ela tem
inicial em novembro.
Então, já vamos ver, então. Já vamos. Mas é você. Ok. Do Alberto Machado, não, porque isso foi agora, não. Ponto de olhada.
Ela é de fora da
Europa. Ah, não, de fora da Europa. Ah, fora da Europa é vossa.
Paulo Medeiros.
De facto, Medeiros, Ponta de Algada, bate certo. Qual é o círculo? Ah, teve licença, é o Cristóvão. É isso. É a licença do Cristóvão. Não.
Flávio Martins.
Flávio.
Ok, vamos já ver então. Depois, há uma questão do Sr. Deputado Carlos Guimarães Pinto. Aqui a resposta é afirmativa, comunicação do próprio. Nós demos este ok.
Não demos ok, porque temos que ver a alteração.
Porque ainda não vimos esta, porque tem alteração. Isso podemos ver também já. Então, estes que têm dúvidas, a gente vê já, então. É por esta ordem. O primeiro era... São estes três só?
Tem a questão do
Gonçalo Lages e o João. Ah, estão aqui. Isto é apenas um lapso deles no preenchimento. Eles indicaram deputado municipal com remuneração, mas não é remunerado. Portanto, aqui não há questão. Aqui podem. Aqui. Vão confirmar mesmo quando nós já dissemos que sim. É que pode haver remuneração. Não, mas é que pode haver remuneração e tem direito à exclusividade. Basta imaginar, por exemplo, os casos de atividade pontual. Tem que estar lá remunerado, mas tem. Mas pronto, cautela de caldo de galinha, não há problema. Mas aqui é um erro de preenchimento, diria. Portanto, não há.
Podemos confirmar.
Mas aqui é mesmo, porque o deputado municipal objetivamente não é remunerado. Portanto, podem ter preenchido mal, se calhar dar-lhes a nota para fazer o acerto, mas. Nós dessas que eram só mero erro de preenchimento. Mas isso também já tínhamos dado esta nota. Eu recordo-me deste caso, o Gonçalo Lage, cresce que a data de fim indicada para a função remunerada de gestor é 31/3/2024, tendo o seu mandato iniciado a 26/3/2024, pelo que solicita a confirmação da data a partir da qual deverá ser efetuado o pagamento dos abonos. Portanto, eu diria 1/1/2024. Portanto, aqui é tranquilo. Então vamos lá entrar. Há aqui uns que têm um brinde. Tem aqui um subsídio de reintegração, se for o caso. Não sei se é o caso. Acho que não. Não é para não. Mas aqui é o contrário. Aqui retiveram mais. Aqui aqui fizeram a tabela de retenção, retiveram tudo. E portanto tem que pagar. Mas também vai ter que pagar. Não, isto não paga IRS. Este não paga. O Gonçalo não é cabeça de lista por Beja. Não.
Não,
este é este é qual? Ah, este é o Gonçalo Lage. O Gonçalo Valente é que é o Olival, certo? Ok. É que é. Ah, eu era da empresa municipal. Eu lembrava-me do partido. Certo. Eu fiz um. Desculpa, é que ele acabou de me. Acabei de ficar bloqueado na palavra passe. Tenho que regressar aqui. Seguramente haverá uma ferramenta de inteligência artificial que no futuro conseguirá fazer isto mais depressa que nós. Não nesta. Estou a entrar pelo. Eu gostava de fazer login no sítio errado. Ok, muito bem. Então vamos ver destas três dúvidas. Começávamos por aí, mesmo não estando na lista. André Marques. É André Marques, tem mais um. Cardoso Marques. Bom, não tem nada preenchido. Portanto, este é preencher. Fiquem já com essa nota. Mas ele preencheu aqui uma declaração, não é?
Consegue, porque é pela chave móvel, sim, sim. Aqui é a questão.
Depende do e-mail que tenho utilizado.
Da Assembleia.
Eu tenho que falar com cuidado para a transparência.
Esse. Quer dizer que foi esse? Deu para analisar e aqui o que damos nota é faltam elementos, falta preenchas. Fica
bem.
Era, fazíamos isso. Vamos então à Paula Medeiros, que é o segundo tema. Essa também. Parece-me que está tudo ok. Sim. Ok. Carlos Guimarães Pinto, a declaração, agora voltamos ao outro Excel. É só conferir que... ser esta última de 21 do 2, não é? Mas o que é que ele pediu nesta? Mas não tem inscrição de atividades diferentes, não é? Pois. 25 ou 3, 24, sim, mas parece-me que não. Não há aqui nada. Ou seja, não há nenhum problema. Será que tens visto isto?
Questão de caso
passou a exclusividade, mas como não tem aqui inscrição de nada, ou não tem eliminação de nada, ele já, poderia já ter estado em exclusividade, mas portanto, não podemos só dar ok. Então, vamos voltar aos iniciais para ver se fechamos isto. O que é que nos faltava? Temos Gonçalo Valente, de facto. Tinha ficado pendente. Continua pendente por esta razão, ou não? Pronto, é, tem que continuar pendente por esta razão. Depois, Patrícia Caixinha, penso que já foi fazer. Ela fez uma alteração, deve ser essa. Já está. Pode levar ao ok. Ok, portanto, este passa a ok. Depois tínhamos Paulo Raimundo. Não, Paulo Pisco ainda, desculpa. A ordem alfabética. Sim. Portanto, não continua. Não, diz o que ia fazer. Ainda as coisas diz o que ia fazer. 19 do 3, 25, está cá. Uma substituição. Ir? Não tinha nada. Portanto, agora já pôs. É que estava por porque não tinha nada preenchido. Eu sei que não há mais nada. Portanto, este também se pode pôr. Também está resolvido. Pois então, agora sim, Paulo Raimundo. Sem substituir.
Ele meteu o Sustário João, desde 28 até 25, numerado. Mas atividades substitutivas.
Por isso, continua por preencher.
Podia ter assim, não
é? Era. Aqui o problema permanece por resolver. Podemos ver a anterior, mas... aqui uma da alteração a 29.1, anulada. Tem uma a 18.9, anulada. Uma substituição a 17/7/2024 substituída. Igual, pois pode ser. Pois, mas as alterações podem incidir sobre património. Nós não sabemos.
Mas ele tinha já nos secretários-geral?
Já. Já. Mas continua a ter ali o problema daquele hiato de tempo. Portanto, este não fica resolvido. É. E portanto a questão é, eu tenho que identificar o que estava a fazer antes de ser secretário-geral. Fosse o que fosse, nos últimos 3 anos. Portanto, porque à data de 24, em rigor, repare, é 3 anos contados para trás, de 24 a 21. Portanto, ainda é. Faltam o período de tempo entre. Depois, Pedro Correia do Chega.
Pedro Alexandre.
Pedro Alexandre da Rabassa da Silva. Não tem atividade profissional. Só tem deputado. Rui, quem é?
Portanto, é o nosso deputado eleito pelo Distrito de Santarém, e eu penso que já lhe disse para eu fazer essa alteração, mas eu não sei se é daquelas questões onde depois as alterações acabam por não ficar ativas. Mas eu vou falar com ele outra vez, mas eu já penso que já tinha falado sobre isso. Ele era professor, aliás, lembro-me de confirmar que ele era professor de música.
No site da IR está professor.
Pois.
Entretanto, eu vou ligar-lhe a ver se ele me responde.
Agora começa a perceber porque é que o Chega anda a dar música a toda a gente. Agora começa.
Depois, Pedro Frazão, também vamos ver se já fez. Aqui uma alteração em 28.2, me parece que. E já está.
Onde?
Queria aqui uma dúvida do comentário e já cá está. Dá licença.
Falei agora com o Pedro Correia, ele diz que fez a alteração indicando a profissão. Eu até lhe disse para ele então até tentar entrar e verificar ele próprio, mas ele diz que fez.
Nós vamos entrar em contacto com ele, com os serviços e ver com a entidade da transparência o que é que se passa. Aqui a questão era a exclusividade, que... Como é que ele tinha posto isto? Tinha posto isto em... Está em regime de exclusividade, mas, portanto, só não pode estar entre 1 do 6 de 24 e 31 do 12 de 24, não é?
Isso.
Da data desta última declaração, tem que ir com essa referência para a DGF. Que está cá declarado, é certo?
Perguntar em 6
meses. É. O que é? Surpreendente. não se pode dar fechado, é. Ok. Exclusividade. Só. Até a declaração de 25, 27 de maio, não é? Aqui não, sim, de facto. No fundo, ele pode estar em exclusividade a partir de, da data em que cessa. É mesmo, vai dar ao mesmo. Ou seja,
estou para dizer que, sendo assim, os meses anteriores a junho são considerados não exclusividade.
É o que ele declarou, sim, sim. Ou seja, no fundo só começa a receber a 1 de janeiro. É. Até vou pôr isto pela positiva e vez pela negativa. Vou pôr aqui exclusividade só a partir de 1 de janeiro de 25. Pedro Roque. Pois a última coisa que cá está é 7/10. O que é que ele está pendente?
O registro de interesses apenas, porque a responsabilidade já estava
lá. Ah, tem razão, desculpa. Estava, está ok. Eu vi o amarelo na coluna errada, peço desculpa. Não estava a seguir os pendentes. Ricardo Carvalho. Ricardo António Beato de Carvalho, não é? Navigator. E continua sem terminar, não é? Efeitos de exclusividade. Tem que falta fechar a Navigator, salseiro. Nada contra a Navigator. Destes da lista como está, significa que continuamos com 1, 2, 3, 4, 5 pendências.
Já concluímos alguma coisa sobre os membros do governo, porque a entidade andava a dizer para...
Ah, peço desculpa, faltava aqui um, Isabel Mendes Lopes. Também sei que ela já lá foi, também já está feito, mas já agora confirmemos só. Ela é Maria Isabel, ou não? Qual é o nome completo dela?
Falta colocar nos apoios e benefícios à Assembleia Municipal e tirar o nome do horário. Ou demorar,
não é? Não, acho que ela tinha a IP aberto.
A IP.
É.
Ah,
fechou. Fechou. Mas era o problema, estava aberto. Verdade, sim. Não, isto eu aceitava-se, é só um erro de preenchimento, portanto, materialmente não há dúvida. Mas podemos só dar a nota, se ela quiser fazer certinho que faça a substituição, mas damos já o ok. O Paulo Mocha ainda está, mas eu posso fazer. Depois mando uma. Pois, mas em qualquer caso, isto é daquelas situações em que ela não está à espera para... Não está à espera para a exclusividade, porque é líder parlamentar. Okay. Muito bem, pronto. Então, o que é que ainda temos pendente? Temos depois agora a outra folha, que é a dos substituídos. Eu acho que na folha dos substituídos e substitutos...
Ainda temos os que renunciaram.
Ainda temos os que renunciaram. Não foram vistos.
Alguns deles já foram vistos.
Temos dois pendentes, não é? Os que saíram, pois. Mas é que acho que já tínhamos visto o Zé Cesário e não tinha atividade profissional nos últimos 3 anos. Esteve mesmo aposentado, não é? Isso confirmou-se na altura. Como aqui também não estava pendente de pagamento de nada. Há mais estes. Ah, ok. Então, a folhinha que eu quero é mesmo esta. Dados que já cessaram. Vamos fazer aqui uma atualização. Sim. É. Eu estou aqui. 2025-4-11. Eu acho que aqui nos acessários já tínhamos visto isto, portanto não está pendente.
Sim,
já estava aberto, é. Isso mesmo, portanto. Então, aqui os acessários nesta folhinha pode estar para encerrado. Mandar. Tínhamos aqui Ana Isabel Moreira, que não tinha nenhuma atividade nos últimos 3 anos. E havia profissão no registro biográfico. Ela deve ter sido deputada por um dia ou não? Qual foi destes casos? Ou por uma semana? Ana Isabel Moreira. Não tinha nada. É daqueles que esteve transitoriamente. Tinha nada nas atividades profissionais nos últimos 3 anos. É. É que não tem nada preenchido, portanto.
Ah, é tal que substituiu o fato, isso?
Não. Isto é uma muito. É inicial, é antes de. Ela teve a substituir quem durante tão pouco? Ela substituiu quem? Isto é antigo já. Oscar Afonso? Então, mas quem é que entrou para ela sair? É isso. Não quero. Sim. Da Comissão de Saúde. Sim. Acho que temos aqui o outro parceiro dele agora. O diretor clínico. Sim, perfeitamente. É o Alberto Machado do Porto, não o. O Alberto Machado das suspensões de mandato. Pronto, aqui vejamos. A única questão é. Eu não sei se lhe foi processada a exclusividade ou não em que ela esteve durante o tempo que cá esteve. Não terá sido. Portanto, precisava mesmo de preencher para ficar isto limpinho, não é? Porque ela poderá ter aqui direito a um mês de exclusividade porque declarou estar em exclusividade. Portanto, temos mesmo que pedir-vos, por favor, só para... Ana Isabel Moreira. Agora, na outra folhinha, deste fechamos também, é a única que está pendente, é esta. Agora, dos deputados substitutos, o que eu sugeria era, eventualmente, que fizéssemos, não sei se estiveram a vê-lo, se querem vê-los um a um, ou querem vê-los todos, ver se há alguma questão e na próxima fechávamos, como é que preferem. Pronto, então, podemos ir pelas duas metodologias. Porque o que nos parece, o que me parece que nos falta de tendências é isso, ou seja, é os deputados substitutos e aquela questão dos membros do governo do preenchimento. Portanto, eu quanto a essa, eu acho que nós devíamos insistir na ideia de que tem que fechar deputado. Não faz sentido estar, apesar do que a entidade da transparência tem dito. Mas isto, nós pedimos sempre que fechem, sempre. A todos os deputados. É isso, então, mas temos mesmo que abordar a entidade, porque não faz sentido estar em duas coisas em aberto, porque evidencia uma incompatibilidade que não existe. Portanto, efetivamente, não está em funções. Sempre se prende. É porque quanto a esta nós temos um entendimento assente que tem de ser aquilo que está a ser exercido num determinado momento e a entidade de origem, até porque tínhamos uma proposta de alteração legislativa nossa, não sei se recordam, para a entidade de origem estar identificada noutro sítio.
Só para ouvirem, portanto, o ideal era que a própria entidade, estamos a falar dos membros do governo, que a entidade terá dito alguns deles, julgo que um deles, pelo menos, até por escrito, que não tinham que cessar a atividade profissional anterior, porque, enfim, é como se... Apesar de estarem a exercer funções governativas, portanto, a entidade de origem mantém-se, não se despediram, não é? Portanto, na minha opinião, o que eu acho é que a entidade, devemos questionar a entidade se andam a dar estas informações, acho que devemos explicar à entidade qual é o nosso entendimento sobre esta matéria e devemos pedir à entidade que informe as pessoas que andam a dar nota disto, que reinforme com o entendimento correto. Porque senão parece que somos nós o mal da fita, quer dizer, isso não faz sentido nenhum.
Okay, então podemos concordar neste modelo, eu conheço também aqui no... É, mas não estão lá, é, não estão em funções. Mas não é a plataforma, é mesmo o, aqui é o LA, que não tem esse campo. Então sugeri o seguinte, era que fizéssemos, apontamos reunião então para a data que tínhamos visto próxima, 17 às 10, e nessa, até lá, fazíamos a verificação de todos os deputados substitutos, e nessa de manhã, então fechamos os deputados substitutos e fechamos estes, estes pendentes que ainda subsistam. É, é, é estes aqui. Sendo que eu posso mandar uma agora atualizada só com a... com dois que fizemos, penso eu. Este André Pereira Marques ficou com uma dúvida. E a Paula Medeiros ficou tudo ok.
E é fazer a verificação
lá,
se há alguma informação, ou se
este é assim. Perfeito. Então vamos para isto. É aqueles para clarificar, mas que...
Portanto,
isto não. Agora eu dava... A... É, nós já não estamos no aprimoramento da qualidade das declarações, estamos na exclusividade, que é a mesma... Próxima quinta-feira, dia 17 de manhã, não é? Pedi era já agora que, em relação aos vossos que aí detectem problemas, contactem-nos já e peçam já a correção para no dia 17 isso já vir. já vir feito. Já não tem. Eu estou a dizer aos outros,
já agora antecipávamos isso, assim poupávamos a última opinião.
Isso é código de conduta, não é? Isso ainda vai para o plenário da comissão, não é?
Vai.
Eu acho que tem que se reproduzir.
Pois é, também.
Aqui não, para todos os efeitos aqui, esta é a instância. Nós não estamos a ver matéria que está em sede de justiça no outro sítio. Nós é que estamos a apreciar aqui. Eu acho que devia ficar.
Dá para dizer alguma coisa? Não te importas?
Eu posso ligar e pedir para ele rejeitar.
Enfim,
é só é por ali.
Pois é, ele
claro, óbvio, ele está a dizer agora. É, ela só me falou nisto. Okay. É que isto vai agora à tarde, não é?
Sim.
É como não é distribuído, quer dizer, dar por reproduzido é. Sim. Não se sabe o que é que ele diz.
Exato, sim. Eu vou me ligar já assim.
Ok.
Sim, damos por encerrado. Obrigado. Retomamos então na próxima quinta-feira, dia 17, às 10 horas.
Combinado. Obrigado. Bom dia a todos. Obrigado.
Bom dia. Bom dia.